Bom dia aos ouvintes.
Gilson, conta pra gente uma coisa. Você assistiu o debate de ontem?
Assisti e achei interessante o comportamento de todos os candidatos, de forma geral. Claro que os amigos querem aparecer e todo mundo querendo pegar carona. E um fato extremamente novo, né? Que é a figura de Marina Silva. Agora empatada, segundo a pesquisa do Datafolha, a última pesquisa, com 34% das intenções de voto. Né? Mas foi assistir a um debate entre o que um dia foi PT e PT, e aquela ideia de que o antes e o depois podem fazer uma conciliação entre a frustração e a renovação da esperança. Né? A frustração da figura de Dilma Rousseff e alguns com a renovação da esperança da figura de Marina Silva. Difícil para Aécio Neves, que fez uma vida toda se preparando para ser, né, o candidato a presidente com oposição ao governo Dilma, e agora está meio de canto, até pegando um pouco de carona com Marina Silva. A gente tem hoje, inclusive alguns amigos fizeram algumas colocações muito interessantes, né, considerando Marina o novo PSDB. Eu acho que Marina Silva é o sonho de consumo mesmo dos tucanos. Aécio Neves gostaria muito de estar na situação de Marina Silva. Como eu estava comentando, ela é a relação entre, né, o que o PT foi enquanto esperança. Muita gente vê na Marina Silva a renovação daquela esperança que foi o Partido dos Trabalhadores, com aquele discurso moralizador, de mudança, de fazer realmente um governo popular, um governo mais puro na sua posição. E, ao mesmo tempo, Marina Silva tem uma herança, que é do Eduardo Campos, que é um candidato mais ao centro, que concilia, que consegue fazer o chamado pacto social entre o discurso do empresariado, daquele que quer investir no Brasil, e daquele que é o trabalhador, que quer a assistência do governo, que quer a colaboração do Estado para melhorar a qualidade de vida. Então, Marina faz esse discurso. Um dos discursos criticados, inclusive, por Dilma Rousseff em relação a Marina Silva é a autonomia do Banco Central. Dilma fala que Marina defende a autonomia do Banco Central e não sabe o que está falando. Aí Marina rebate Dilma, dizendo que Dilma tem um grave defeito, que é não reconhecer os próprios erros, e quem não reconhece os erros não pode consertá-los, não pode mudá-los, não pode resolvê-los. Então, as duas realmente vão polarizar, se elas continuarem nesse tom, até o final, até o segundo turno. O curioso é o discurso hoje, pela manhã, quando eu liguei o rádio no carro, na CBN, estava ouvindo o horário eleitoral, e aí a Sudeve já fala assim, de que ele se afina com as críticas de Marina, com a oposição de Marina, mas que ele está mais preparado para ser oposição. O discurso dos tucanos, se for nesse tom que a Aécio começou, pode ser que não seja, mas se for nesse tom de elogiar a Marina Silva, de considerar ela uma oposição, mas o PSDB tem um programa de oposição mais consistente, eu já acredito que os tucanos estão pensando no segundo turno e fazer aquilo que estava muito claro para Eduardo Campos, que é fazer uma aliança entre o PSDB e o PSD. Se isso se consolidar, aí eu acredito que o Marina tem uma chance razoável de vencer no segundo turno. Mas, por enquanto, a Aécio diz que não. Que ele ainda é a alternativa, que é ele que vai para o segundo turno. Está difícil. Esse segundo turno parece ser um segundo turno de saia e a calça de Aécio Neves vai ficar no varal secando.
Pois é, né, Gilson? O debate hoje é difícil, né? Porque acaba o candidato tucano ficando numa situação bastante desconfortável, já que existe um clima de mudança, um desejo de mudança, e me parece que o PSDB ainda é entendido como um retorno, né? A um modelo que já foi testado, que deu certo parcialmente, mas que deixou ainda algumas insatisfações. Então parece que as pessoas pensam exatamente numa proposta que significa que um algo novo de fato, né?
O que a gente não entende é que o PSDB, efetivamente, ou mesmo o Fernando Henrique Cardoso nos seus dois governos, e o governo Lula nos seus dois governos, eles foram continuidade de contextos econômicos internacionais bem diferentes, mas o Brasil que se preparou para o contexto internacional do governo Fernando Henrique e deu certo no governo Lula. O governo Lula não é um governo que foi dele, é um governo que herdou condições do governo anterior, como aqueles também que quem for herdar o governo de Dilma Rousseff vai pegar um tremendo de um abacaxi para descascar e vai ter uma dificuldade imensa de resolver isso nos próximos anos. O próximo presidente, independente de quem seja, a própria Dilma, Marina, Aécio, vão ter que administrar um país em crise e vai ter que ser um governo de recessão. Esse discurso que a gente faz de que o personagem vai assumir e vai resolver o problema, esse país tem um pedido enorme para resolver, que é a crise do setor industrial, a perda da geração de empregos, a perda da renda, um processo inflacionário que tem que ser administrado, um contexto internacional nada favorável, Tudo isso vai depender, independente de quem seja a sigla ou o candidato, vai ter que resolver. É que o brasileiro tem um problema latido, né? A gente olha para a figura, para o personagem, acredita que o Santo Salvador virá ou de saia ou de calça. A gente não entende que um país não é administrado por um indivíduo sentado atrás de uma escrivaninha com a caneta na mão. Existe uma condição econômica e social muito além desse imediatismo. Mas enquanto a gente pensar assim, nós ficamos olhando para o Santo esperando milagre. Aí ele não vem, a gente continua de joelhos rezando.
Muito bem. Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, meio do nosso comentarista.